de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e seis, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, você da Zona Norte, da Zona Sul, você do Litoral Norte, Litoral Sul, dos Altos, dos Distritos, você que tá aí de rádio ligado com a gente desde cedinho, bom dia pra todo mundo, viu? Hoje é dia de São José, dia de plantar milho, milho do São João. Chuva, 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 já caiu, já deixou a terra molhada. Agora é plantar o milho aí para quando São João chegar, ter aquele milhozinho assado, aquele milho cozido, né? Aquela canjica. Bom dia, 6 horas, 7 minutinhos agora. Tropa de Elite chegando aqui na Gabriela FM no oferecimento todo especial da Remove. Remove, Conte Tintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jau Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. É o nosso time campeão de patrocinadores. São os colaboradores, são eles responsáveis pelo sucesso desse programa ao lado do povo, viu? E vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Vai plantar milho hoje lá no Pula Macaco, viu? É, no Pula Macaco ele vai plantar milho. Aperta o play e avisa, o nome do homem é...
Eu chegando, chegando pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Na região sul do estado, tá todo mundo com o rádio ligado. Até as 8 tem Tropa de Elite. Então você vem comigo porque a velocidade da informação é aqui, ó. E o programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí é aqui também. É o Tropa de Elite. Então você, ó, nós estamos recheados de notícias, de informações. E você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite.
Até às 8. E a sua participação também é muito importante. Você vai chamar o Tropa de Elite no WhatsApp 739-8829-1029. No Zap Zap da Gabi, você chama o Tropa. Manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto. Olha, lembrando a turma que gosta de mandar áudio, afasta um pouquinho do rádio ou baixa o volume do rádio. Aí grava a mensagem, manda para o nosso WhatsApp e depois você aumenta o rádio, tá certo? Tem muita gente que não está indo pro ar, porque o áudio está chegando com o som, né, da Gabi no fundo, seu repórter, mais alto do que a voz do ouvinte. Eu e quero aí que acaba né, não indo pro ar.
Eu rapaz. Quero que gostaria muito que você cantasse comigo, porque hoje nós vamos almoçar com ela. Vem comigo.
Ah, Maria de Lourdes. Quem é o cantor?
A ex-vereadora de Ilhéus convidou Tropa de Elite para almoçar com ela hoje.
Vamos almoçar com Dona Maria, viu? Agora você tá cantando bem pra caramba.
Maria, canta de novo aí.
Vai você agora, só você, da capela, Marinho Santos, vá.
Maria, Dona Maria de Lourdes.
Quem é o cantor?
E a gente começa. Ed, o programa assim, né?
Ed disse que gosta de ver você cantando. Se você não fosse locutor, você seria cantor, viu? Ed, um abraço pra você, meu amigo. Abraçando o Ed. A gente abraça todos os motoristas de aplicativo que já cedinho, já estão aí trabalhando e ouvindo a Gabriela FM, a partir de agora sendo ouvinte muito que bem informado. Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, e para falar de futebol a gente convoca o Edenildo Braga no nosso quadro Bola Dentro.
E amanhã, Scarpita, nós vamos almoçar com Marcelão na praia do São Domingos, no aconchego do Marcelão, e o Tonho Capeta ao lado de Betinho, meu primo, meu padrinho, torcedor do Flamengo, é nosso convidado também, além do Tonho Capeta, que é convidado do Marcelão mandando um abraço a ele lá no Aconchego, na Praia do São Domingos.
São Domingos.
Praia do Norte.
Um abraço aí, rapaz. Você tá preparando uma agenda retada, né?
Aí, sexta-feira eu vou almoçar e você também vai almoçar com ele. O ex-vereador Gilmar Sodré,
meu dengo. Rapaz, tá que tá, viu? Bom, estamos chegando então, a partir de agora já trazendo informação, como é que vai ficar essa quarta-feira, seu repórter? Dia de São José, dia de plantar milho! Feriado em Itabuna hoje, viu?
Vai
feriado
descer,
no meio da semana.
E vai descer nossos amigos de Itabuna para Ilhéus hoje, para tomar um banho na praia.
Ei, danada.
E por falar em praia, Escarpeta, Praia do São Domingos, ou seja, Praia do Norte, onde era o Fala Fina ali. É só se os órgãos públicos não querem fazer absolutamente nada.
O que
está
acontecendo?
Porque eu contei agora, 4 da madrugada, eu contei nada mais, nada menos do que 9 barcos pescando na primeira onda. 9 barcos. Cadê a Capitania dos Portos, a delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus?
A sua preocupação, porque o
barco... Cadê a colônia de pescadores Z34?
Porque o barco fica muito próximo da praia, é isso?
Próximo, fazendo arrastão ali.
Ah, mas... sim.
Cadê o... que mais?
Aí,
a DPA, a Delegacia de Proteção Ambiental.
Secretaria,
o pelotão da CIPA, da Polícia Militar, para autuar. Cadê o IBAMA?
São os órgãos, né? Os órgãos responsáveis.
Não faz absolutamente nada.
Pela essa pasta. Você está preocupado com isso aí, viu? Atenção, Zé Neguinho. Responda o Marinho Santos aí, Zé Neguinho. Se realmente é prejudicial.
Não é somente a colônia.
Não, mas o Zé Neguinho sabe, vai entender. Não, vai dizer, Marinho Santos, ó, aqui dali é normal.
Ele depende dos outros.
Ou ele
dos
vai
demais.
Dizer, Marinho Santos, aqui dali realmente está irregular.
É ilegal e a da colônia de pescadores deveria oficializar. Para fiscalizar a delegacia da Capitania dos Portos, a Marinha, aqui em Ilhéus, o IBAMA, ele poderia oficializar o DPA, a Delegacia de Proteção Ambiental.
Isso que eu acabei de falar agora, viu? Procurar saber se é irregular ou se é uma coisa normal.
Proprietários de embarcações.
É o segundo dia que você volta com isso.
Não estão respeitando, é lei. Não pode fazer a pesca naquele local.
Tá certo.
E então, os caras não respeitam.
6:12 na Bahia, 6:12, agência Clima Tempo, chegando no Tropa.
E a temperatura.
Nesse exato momento, termômetros marcando 24 graus. Amanhã, chegada oficial do outono. É a última quarta-feira da primavera, seu repórter. 24 graus aqui no Gabriela Center. Estúdios Gabriela FM, 15% é a probabilidade de chuva para hoje. O Astro Rei já ilumina o céu em Ilhéus, né? Céu nublado em algumas partes aí, mas hoje teremos apenas 15% de probabilidade de chuva nesse feriado de São José, feriado para Itabuna, viu? Feriado para Itabuna. Vamos às manchetes a partir de agora aqui no Tropa.
O Ministério Público denuncia suspeito Tiago de Jesus de ter matado 3 pessoas com pauladas na cabeça.
Tribunal de Contas define: ex-prefeito Mário Alexandre terá que devolver quase 2 milhões de reais aos cofres do município com recursos próprios, viu, seu repórter? Que situação aí? Essa notícia que chegou ontem aqui da nossa querida Ilhéus.
Conclusão da obra da segunda etapa, canal do bairro do Malhado, já gastou 7 milhões e a conclusão da obra segue incerta.
Nos bastidores da política, a deputada Ivana Bastos é a primeira mulher em 190 anos a chefiar o legislativo baiano.
E terreno invadido e reintegração de posse no condomínio Verdes Mares, litoral norte de Ilhéus, presença de oficial de justiça, da polícia e máquina retroescavadeira.
Ainda sobre a política, né? Você estava preocupado com essa questão aí do PP voltar para a base. O PP e União Brasil avançam em federação partidária e podem criar a maior bancada da Câmara, seu repórter, da Câmara Federal, que é lá que decide tudo, viu? Uma grande junção entre o Partido Progressista e o União Brasil.
Ônibus da empresa 17, do transporte escolar, atola em Cururutinga, proximidades do distrito de Santo Antônio.
Com prazo de execução apertado, Ilhéus promove a assembleia sobre a lei Aldir Blanc. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:16. 6:16. Vou começar o programa de hoje falando de um médico, mais um médico que foi, isso arranha a imagem, né, da classe. Tem muitos médicos que são padrão. Mais um médico condenado por estupro é preso em Salvador e tentou candidatura em Itabuna. O médico acusado de estupro, o médico e ex-candidato a vereador, foi preso no Caminho das Árvores, em Salvador. O doutor Antônio Teobaldo Magalhães Andrade, 68 anos, ele era considerado foragido. Ele foi condenado pela Justiça de Santa Catarina por estupro de vulnerável lá em Joinville. A punição foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. O médico é acusado pelo mesmo tipo de crime na cidade de Uruçuca. O médico que morou, trabalhou aqui no sul da Bahia, chegou a se candidatar ao cargo de vereador em Itabuna por duas vezes. A última foi no ano passado pelo Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Mas foi barrado pela lei da ficha limpa. A Justiça Eleitoral acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral. Antes, em 2012, concorreu ao mesmo cargo de vereador em Itabuna. Na época, escolheu o Partido Progressista e terminou a eleição como suplente. A primeira condenação de Antônio Teobaldo Magalhães ocorreu em Joinville em 2022, ele punido a 12 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por estupro a uma paciente dentro do posto de saúde em que atuava, no bairro Iririu, na cidade catarinense lá de Joinville. De acordo com os autos, o crime ocorreu em agosto de 2021. O médico doutor Teobaldo, Antônio Teobaldo, chegou a ser preso, mas recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ganhou o direito de aguardar a decisão em terceira instância, em liberdade. Depois perdeu o recurso e passou a ser considerado um foragido da justiça. Em Uruçuca, o doutor Antônio Teobaldo Magalhães Andrade, ele é acusado também de estupro de vulnerável. A vítima tinha 13 anos na época em que o caso foi denunciado, em 2010. O médico teria sido condenado na primeira instância, mas nunca havia sido preso na Bahia. E agora, quando foi detido pelo crime cometido em Santa Catarina, o Antônio Teobaldo Magalhães Andrade foi preso em uma escola espírita por equipes do Departamento de Inteligência Policial, o DIP. Ele foi levado para a Coordenação de Polícia Interestadual, onde passou por exames e segue custodiado à disposição da Justiça. O médico será transferido para o cumprimento da pena em Santa Catarina, de Salvador para Santa Catarina, e posteriormente, será que vai responder aqui esse crime praticado contra a garota vítima de 13 anos na época em Uruçuca, Scarpini.
É uma ficha aí que a gente fica assustado, né? Trata-se de um médico, né, senhor repórter? Um profissional que tinha a responsabilidade de salvar vidas e não deixar vidas traumatizadas. Vamos acompanhar esse caso aí, viu? Do Teobaldo. Olha, a Polícia Militar ontem apreendeu arma, munições e drogas aqui em Ilhéus, a 68. Tarde de ontem, durante rondas na Operação Combate à Conquista. Foi na Conquista. Policiais militares da 68 avistaram um indivíduo adentrando em um matagal. E ao se aproximarem, não foi mais encontrado. O camarada deu pinote. Só que no local, a guarnição encontrou uma submetralhadora 9mm artesanal, 160 gramas de maconha, 5 cartuchos calibre 12, calibre de 28 também, 9 munições de calibre .40, uma balaclava, né, que é a máscara, agora a gente já sabe o que é balaclava. A máscara é, rapaz, para assustar. Imagina só, o camarada bota essa balaclava aí, perdeu. Diante dos fatos, todo o material apreendido foi apresentado no plantão da 7ª Corpim para adoção de medidas cabíveis. Agora, nesse caso aí, seu repórter, um camarada desse que abandona no meio do caminho esse material, ele tem que prestar conta depois, será? Ao chefe ou não, hein?
Claro, é. A porta de comando lá, o comandante... Dizer,
rapaz, você deixou tudo isso para trás? É. 160 gramas de maconha, 5 cartuchos calibre 38, uma submetralhadora 9mm artesanal, vai responder essa bronca. Eu sei que o material foi parar na popó. Vamos chamar ele, locutor vereador Matheus Santos, chegando no primeiro giro aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Opa, bom dia, Matheus Santos, ouvintes
aqui da FM. Opa, não tá legal não. Vamos ver aqui, vamos ver se o Matheus chega chegando certinho aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, viu, seu repórter? Vamos ver? É, tá complicado pro Matheus chegar aqui hoje, viu? Tá complicado. Mudaram aqui, não me avisaram. Você se lembra de mim? Aí, danado, seu repórter Marinho Santos. Eu vou botar você pra fazer um curso aqui. Vê se você... opera direitinho aqui.
Eu não tenho mais idade para tomar curso.
Vamos ver se sai aqui, Matheus.
De operador de áudio. Qualquer coisa, eu contrato o Messias de Holanda, cara de catuta, ou o Roque Vieira, o operador nota 10.
É, rapaz, vamos lá. Vem por cá então, Matheus Santos, locutor, vereador. A informação chegando aqui no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca e também a nossa região. A prefeitura aposta que você também não suporta o odor do lixo espalhado pela rua, não é mesmo? Além de tudo, os impactos ambientais na saúde pública e na cidade que são ocasionados pela sujeira indevida fazem com que a população sofra consequências. Não dá mais tempo de ser irresponsável com seus resíduos se há um horário certo de coleta. É para juntos alcançarmos uma cidade mais limpa. Se você já coloca seu lixo no horário certo, deixe um joinha nos comentários na página oficial do Instagram da Prefeitura de Uruçuca. Mas vai a programação. Em Uruçuca, na rua Everaldo Argolo Góes, 7 horas da manhã, o lixo está passando. No Nova Esperança, às 7 horas e 20 minutos, no centro, 8 horas, no bairro Mofrizio Góes, às 9 horas da manhã, no Parque Independência, 9h45, no Venina Almeida, às 10 horas e 10 minutos, no Valdeque Ornelas, 11 horas, no Irmandulce, 12 horas e 10 minutos. Já em Serra Grande, na Vila do Sargi, 6 horas, bairro Novo, 7 horas e 30 minutos, no centro, às 8 horas da manhã. Olha só, gente, atenção, comunidade de Uruçuca e região. Alerta em Uruçuca e Serra Grande, golpistas usam falsas cobranças da alfândega para enganar consumidores. Atenção, moradores de Uruçuca, Serra Grande e região. A nossa redação traz um importante alerta sobre um golpe que tem ocorrido com frequência e deixado muitas pessoas no prejuízo. Criminosos estão se aproveitando das compras realizadas pela internet para aplicar fraudes. O golpe funciona da seguinte forma. Após a compra online, os bandidos entram em contato com o cliente por e-mail, informando falsamente que a mercadoria
foi retida na alfândega e que é necessário pagar um boleto para liberar o produto. A mensagem até parece que é oficial, mas se trata de uma fraude cuidadosamente elaborada para enganar e extorquir dinheiro das vítimas. É fundamental esclarecer que os Correios não enviam e-mails solicitando pagamentos de taxas alfandegárias, né? Ou quaisquer outros tipos de cobranças. Qualquer taxa relacionada à retenção de produto na alfândega deve ser tratada diretamente com o fornecedor ou nas agências oficiais dos Correios. Diante da frequência com que esses golpes estão acontecendo na região, reforçamos o alerta: não clique em links suspeitos, não forneça dados pessoais e não efetue pagamentos sem antes confirmar a veracidade da cobrança. Em caso de dúvida, procure imediatamente a agência dos Correios mais próxima ou entre em contato com o site onde a compra foi realizada. Esteja sempre atento e compartilhe este aviso com familiares e amigos para que ninguém caia nesse tipo de golpe, como vem acontecendo aqui em Uruçuca. Fiquem atentos e denunciem qualquer tentativa suspeita às autoridades competentes. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo mais notícias. Eu queria pegar esse gancho aí, a participação do Matheus Santos, seu repórter, sobre o golpe, né, da cesta. Qualquer brinde, chegam para você, então você ganhou um brinde aqui, agora precisa que você tire uma foto com o seu documento, o seu RG na mão. Isso é um golpe que está sendo aplicado em diversas cidades brasileiras, porque o que é que acontece? Com essa questão dos bancos virtuais, né, que você não precisa ir na agência, aí as pessoas estão pegando empréstimo, seu repórter, fazendo o reconhecimento facial. Você bota lá sua foto com o RG, comprovando que é você, ele já vai estar lá com tudo e aí acaba pegando dinheiro. E uma bronca, né? Uma bronca, e é um golpe que está sendo aplicado e a gente alerta aqui aos nossos ouvintes. São 6 horas mais 26 minutinhos na Bahia, 6h26. Vai se atrasar, não. Chama a atenção aí dos motoristas, você que trafega no trecho duplicado, é a primeira fase da Elias Oliveira. Está sendo construída mais uma faixa elevada ali próximo à ABB, Ilhéus, está sendo construída mais uma faixa elevada, então já somariam 3 faixas elevadas que vão ficar naquele trecho, seu repórter, da primeira fase de duplicação aí da Ilhéus Olivença. Devido ao excesso de velocidade, as faixas realmente reduz o número de acidentes.
Eu quero ver quando vão atender o pedido de Otacília. Otacília, lá
faixa
do Centro
elevada na Avenida
de Assistência Renal.
ACM, né?
Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente à Clínica Centro de Assistência Renal, que foi reivindicado. Já passou um, dois, três, aos que você fala, como é que você fala, Scarpi? Os caras que comandam a Sutran, a autarquia de trânsito. Já passou um que inventou colocar os carros estacionados no meio da rua. Foi lá, comandou, disse: vou botar essa faixa aqui, dona Otacília. Até hoje nada.
Não resolveu,
os
né?
Os pacientes,
vamos
quando
aguardar,
saem.
Vamos aguardar.
Os pacientes, quando saem da máquina de hemodiálise,
né?
Eles saem meio grogue, né? Parecendo que é meio desnorteado.
Tem dificuldadezinha aí de locomoção.
Aí,
mas aí, vamos reforçar esse pedido aí dessa faixa elevada em frente ao Centro de Assistência Renal. Vamos no Zap Zap e dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Marisa Reis tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Marisa Reis. Ei, danado, hoje tá difícil aqui, viu, seu repórter? Tá difícil hoje pegar aqui essa participação do povo. A gente vai ter que organizar, você vai ter que me ajudar aí, viu? Desse lado de lá, viu? Vai, me ajuda. Vamos lá, Bete do Sol e Mar. Bete, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Um abraço pra você. Vanessa Lima também tá mandando mensagem de texto aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ajeitar pra mandar os áudios aí do povo. E bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Sou Vanessa Lima do São José. Manda um alôzão pra minha mãe Sil e a vó Dora, a galera de Ribeira, São José, todo mundo ligado em vocês, viu? Rosana Lima da Avenida Esperança. Uma quarta-feira abençoada. Kátia do Nossa Senhora da Vitória também tá dando bom dia pra gente. Olha, bom dia, sobre os barcos pescando no norte, quem pesca camarões sabe que no verão camarão só dá na beira da costa, viu? Pediu para não ser identificado, viu, seu Evandro? Ai, ai, ai. Marcos Gargamel tá curtindo a gente pela internet. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, Robertinho Scarpita. Né? O verão tá indo embora. Último dia da quarta-feira, amanhã já chega. Amanhã, dia 20, já chega o outono, viu? É o último dia do verão. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Pedimos à prefeitura para tapar o buraco aqui na 13 de maio. Pontal tá horrível, meu amigo. Muitos buracos, passo todo dia aí na 13 de maio, a situação tá complicada, viu? E a Avenida Princesa Isabel, tem um buraco, atenção, atenção. É uma tampa de PV, seu repórter, cedeu, né? E aí fica o buraco lá exposto. Chamar a atenção aí da Embasa e da prefeitura. A Embasa, inclusive, teve reunião com o prefeito na segunda-feira. O prefeito está chegando junto aí, cobrando da Embasa que faça o papel dela. E a Embasa, né, que ficava jogando, ah, é da prefeitura, aí, é da Embasa, não, é da prefeitura. Precisa sentar e resolver. Junta-se as duas, né, e resolve o problema.
Se você passar na Avenida Ubaitaba, chegando na Barra de Itaipe, ali proximidade do antigo tabuleiro da Baiana, você vai ver um buraco lá, que colocaram um pedaço de madeira lá, enfincaram lá, para poder os carros não caírem na tampa de PV, uma tampa redonda. Arrancaram a tampa, que é de ferro, para poder vender, né? Possivelmente arrancaram a tampa. E a questão, o cara tá dizendo aqui, ó, você é melhor locutor do que cantor, eu.
Ah, sim.
E o
sim.
Outro tá dizendo, olha, a base, a distância, 500 metros da costa, 500 metros da praia, que o barco tem que passar lá por trás da segunda onda. Mas estão pescando, estão arrebentando em cima dos surfistas.
Ah, que tá,
e não, né, tem lei, não tem ninguém, não tem órgão nenhum para fiscalizar.
Vamos lá, são 6h31 agora. Vini Santana chegando com mais um giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini Santana. Aquele abraço pra você.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quarta-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças Relógios, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Aurelino Leal. Já que o Conselho Municipal de Saúde emitiu parecer favorável à aprovação das contas anuais da Secretaria Municipal de Saúde referente ao exercício financeiro de 2024. O documento publicado no portal oficial do município destaca que as contas estão regulares e prontas para serem submetidas ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. A decisão foi tomada após análises detalhadas dos balanços financeiros, relatórios contábeis e extratos bancários. Segundo o parecer, a Prefeitura de Aurelino Leal destinou 17,75% da receita corrente líquida para a saúde, superando o mínimo constitucional exigido para os municípios, que é de 15%. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno ao comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças Relógios, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana, um abraço para você. Vamos para o faturamento, seu repórter. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar, né? Olha só, sabe quantos meses já tem, seu repórter? 8 meses, né, que o Alan desapareceu. Você começou o programa falando lá do São Domingos, do Recanto do Marcelão, 8 meses sem Alan, a família segue buscando respostas. O adolescente de 15 anos desapareceu lá no São Domingos, onde ele foi visto pela última vez andando de bicicleta na Ilhéus Itacaré, BA-001. O que é que você traz na volta, repórter Marinho Santos?
Olha, Scarpita, antes da manchete, eu gostaria de, junto com você, já que você falou de Alan, o garoto que está desaparecido, é a nota de falecimento que faleceu na tarde de ontem, o Alan Delon. Ele faleceu no Hospital Regional Costa do Cacau. O Alan Delon, o fã das corridas da Fórmula 1, ele conheceu o Nelson Piquet, conheceu Ayrton Senna, morador no Alto São Sebastião, no Oiteiro de São Sebastião, uma figura folclórica bastante conhecida na cidade. O corpo de Alan Delon está sendo velado no SAF, bairro da Conquista. Sepultamento será hoje, portanto, dia 19, dia de São José, no cemitério da Vitória. Só que o horário ainda não foi definido aqui,
não,
viu,
Scarpe? Não tem aí o horário.
Não,
né,
tem um horário aqui, mas...
Inclusive no nosso Instagram, seu repórter, tem uma homenagem ao Alan Delon, né? Instagram, programa Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
É o AD, carga e descarga, o Alan Delon, uma figura queridíssima, o Galvão Bueno, inclusive, né?
Amigo do Galvão Bueno.
Galvão Bueno e o Alan Delon.
Eu volto com a manchete, Scarpe, agora. Terreno invadido e reintegração de posse, condomínio Verdes Mares, litoral norte de Ilhéus, presença de oficial de justiça, da polícia e de máquina retroescavadeira.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, 6h41 na Bahia, 6h41, bom dia, bom dia, bom dia. Já aqui a pouquinho tem Edenildo Braga trazendo as informações do futebol, eu bola dentro, viu? Olha, o desaparecimento de Alan Carlos Nascimento dos Santos, 15 anos, completou 8 meses no último dia 13 de março. Desde então, familiares e amigos seguem mobilizados na busca por respostas sobre o paradeiro do adolescente. E soma, né, mais um caso que Ilhéus precisa dar uma resposta. A polícia civil precisa dar uma resposta. Morador do bairro São Domingos, o Alan, foi visto pela última vez, no dia 13 de julho do ano passado, na BA-001, sentido Joia do Atlântico. Imagens numa câmara de segurança registraram o momento em que ele passava pelo local em uma bicicleta, mas desde então não houve mais notícias sobre ele. No dia 22 de julho, um ato foi realizado na Avenida Canavieiras, em frente ao Instituto Municipal de Ensino Eusino Lavínio ME, onde o Alan estudava. O objetivo da manifestação foi chamar a atenção das autoridades para o caso e reforçar a busca por informações. Não só a família do Alan, né, mas a família dos outros desaparecidos querem uma resposta, seu repórter. E Ilhéus conclamam a resposta por parte da polícia da Bahia, seu repórter. É uma coisa que a gente fica, imagina só. 8 meses esse caso, tem o caso do rapaz também lá de Sambaituba. Tem o caso da Carol também, que ficou sem resposta. É complicado isso.
Você lembra que a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, a delegada coordenadora, a doutora Catiana Amorim, inclusive anunciou que seria aí uma comissão de delegados para poder investigar esses casos de desaparecimentos. E depois todo mundo calou, ficou quieto e ninguém sabe mais nada sobre o assunto da questão dessa comissão de delegados que seriam fazer uma juntada de delegados para poder investigar esses desaparecimentos aqui no município de Ilhéus. E até agora nada.
Nada, senhor repórter. Agora conta pra gente aí essa ação que aconteceu, o Litoral Norte foi...
Olha, Scarpita...
Reintegração, posse de terra, senhor repórter.
O terreno foi invadido, lá no Verdes Mares, condomínio Verdes Mares, e a reintegração de posse aconteceu. Presença oficial de justiça, polícia militar, companhia 70, máquina retroescavadeira. É o seguinte, o proprietário, dono do terreno lá no, nos Verdes Mares, o Nath Alencar Oliveira, constituiu um advogado, o Dr. Jefferson Soares de Oliveira. E aí, contra a pessoa do réu, João Lacher. O João Lacher é o proprietário do lote, o Nath Alencar de Oliveira, proprietário do lote número 23, quadra número 2. E aí foi invadido esse terreno e a quarta vara dos feitos, ele chegou chegando, o doutor juiz de direito decidiu a reintegração de posse. O terreno foi adquirido no dia 28 de novembro de 2020 e emitido na posse de imediato. Então tá aí, a reintegração aconteceu e a polícia foi chamada, o oficial de justiça acionou a companhia 70 e o proprietário também marcou presença no local. Então a reintegração de posse aconteceu lá no condomínio Verdes Mares, litoral norte do município de Ilhéus, rodovia Ilhéus e Itacaré. São 6 horas e 46 minutos. 6h46.
Vamos convocar ele, é hora de futebol no Tropa. Convocando Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo Braga. Chegando, né? Edenildo Braga, cadê você? O povo veio aqui. Vou convocar o Edenildo agora, viu, seu repórter? Edenildo Braga. É, rapaz. Edenildo Braga, viu, sendo convocado, trazendo as informações esportivas.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E a Conmebol divulgou a tabela dos jogos da primeira fase da Libertadores da América. Este ano, com uma grande novidade, aumentou a premiação para cada equipe. Na primeira fase, por vitória, por exemplo, o prêmio será de R$1.700.000. A primeira fase da competição começa em 1º de abril e termina em 29 de maio. Na primeira rodada, o Botafogo sai para jogar no Chile contra a Universidade do Chile. O Deportivo Táchira recebe o Flamengo. Fortaleza enfrenta o Racing. O Bahia, na Fonte Nova, vai jogar contra o Internacional. O Talheres de Córdoba recebe o São Paulo e o Sporting Cristal recebe a equipe do Palmeiras, confirmando início da competição 1º de abril, final dia 29, a fase de grupos da Libertadores da América. Já a seleção brasileira, comandada por Dorival Júnior, fez mais um treino nesta terça-feira. O treinador já começou a esboçar a equipe que pode mandar a campo amanhã, 21h45, diante da Colômbia. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo, Rafinha, Savinho e Vinícius Júnior. A seleção brasileira não terá Neymar, que foi cortado, está machucado, mas não vai está em campo pela equipe brasileira, nem tampouco pelo Santos por enquanto. Dorival Júnior manda essa equipe observando de perto o lateral direito do Flamengo, Wesley, que pode ter uma oportunidade. Brasil e Colômbia jogam nesta quinta-feira, 21h45. A Colômbia é o quarto colocado com 19, Brasil quinto colocado com 18 pontos. Após essa partida, o Brasil volta a jogar diante da equipe da Argentina, até então líder da da competição. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações do futebol aqui no Tropa de Elite. E a sua expectativa, seu repórter, para o jogo de volta, né? É domingo, no Barradão.
É, a expectativa é hoje, porque hoje tem Copa do Nordeste, hoje tem Vitória e Sport, dois leões.
Sim.
O Leão da Boa Terra e o Leão lá da Ilha do Retiro.
Você não me respondeu a sua expectativa pro jogo de volta, né, do Campeonato Baiano, Vitória e Bahia.
Você tá pensando que o Leão tá morto?
Não.
Mexeram com o Leão não morreu.
Eu só tô perguntando qual é a sua expectativa.
Lembra quando o Lula disse, olha, o cara me deu uma paulada, mas não me matou, não bateu na cabeça.
Você não tá respondendo a pergunta.
Eu tô respondendo sim. Ah. Por quê? Olha, o jogo de volta tem troco.
Pronto.
O
pronto.
Troco você vai sentir segunda-feira
pronto,
aqui.
Pronto.
O porradão. Que a bola vai ter que entrar de qualquer jeito.
Por falar em porradão, tá dando o que falar, né? O podcast Zé Campeão aí, do nosso campeoníssimo Zé Maria, com o Emílio Guzmão. E na última edição eles receberam o Hermano Fanning, seu repórter. E o clima ficou tenso aí, viu?
Não, não ficou tenso, não.
O Zé Maria... Você assistiu? Você assistiu? Eu senti tenso, em determinados momentos ficou tenso.
Mas tenso como? Zé Maria ficou exaltado porque, com razão.
Ficou tenso.
É, Zé Maria chegando, quando ele começou a abrir o verbo, o Hermano Fanning ficou calado, o Scarpita, porque é inadmissível. Até o troféu de 2006 do Colo-Colo, o troféu quebrado, abandonado.
Situação complicada, é verdade, viu? Amanhã, então, a gente volta trazendo mais um espaço aqui do futebol no Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bola dentro.
Logo mais às 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Bom dia a você.
6,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 9 minutinhos para as 7, agora sim, Marisa Reis fala no Tropa de Elite. Bom dia, Marisa Reis.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes. Tá aí a importância da lei da ficha limpa. Um cidadão, um médico que fez um juramento de salvar vidas, de preservar vidas, e é um predador e que quer acessar aos órgãos, né, as câmaras municipais, e se ele tivesse logrado êxito, aí ele ia para as câmaras estaduais e federais. Vale salientar que as pessoas precisam estar atentas ao seu voto, olhar o histórico da pessoa a quem ela deposita o voto de confiança, porque o voto é uma arma. Gratidão, alegria sempre, Scarpita.
Valeu, Marisa Reis. Marisa me fez pensar, seu repórter.
Ela não fez pensar nada.
Não fez?
Ela fez ele copiar.
Não, quando você... Não,
o ela, Alegria Sempre.
Ela gosta do Alegria Sempre.
Ela gosta da Alegria Sempre.
Mas quando a Marisa fala de saber votar, né, eu estava acompanhando os manifestantes e quem acompanha o nosso programa sabe. A questão do transporte, quando a Câmara, né, colocou em pauta aquela CEI, a luta do ex-vereador Augustão, né, o desgaste que o Fabrício Nascimento levou. Eu vi muitos daqueles vereadores que disseram sim, não, Ilhéus não tem problema com o transporte coletivo. E muitos desses vereadores foram reeleitos com o voto desses moradores dos distritos, seu repórter, que ainda não aprenderam a votar. Aceitam R$100, R$150, R$200 e sofrem 4 anos.
Eu tenho dois exemplos, dois distritos. Eu vou dar o nome dos distritos: Banco do Pedro e Distrito de Castelo Novo.
Complicado, viu? Érico Matos na linha 1 do Tropa, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos. Manda um abraço especial para meu cunhado Gilson. Robertinho, eu, em meu nome, em nome de toda a torcida do Bahia, por esses dias agora aí, quando a gente levantar o título de campeão baiano 2026, eu quero lhe pedir que você toque aí
o hino do Bahia.
Um trecho do hino do Esquadrão de Aço. Tá combinado?
Tá combinado. Vou fica combinado você. Assim, então. Viu?
Tá bom, meu irmão. Fica com Deus.
Um abraço. Fica combinado assim.
É, esse rapaz é cabeça de camarão. É. Toda a vida eu conheci ele como cabeça de camarão.
O Érico Matos, viu? Que figura, viu, seu repórter? Pra gente fechar, ela que desfilou, desfile da autoestima, nossa querida Cida lá na Barra, a vizinha do meu dengo, rapaz, a vizinha do Espirro.
Dorivalda,
né? Tem a turma do boa aí da Barra, viu? Cida, linha 1 do Tropa, bom dia!
Oi, meus meninos lindos, Roberto Scarpita e Marinho Santos, estou com saudade de vocês. Mas que minha agenda estava meio cheia.
Com a agenda cheia você,
eu
né?
Estou ouvindo vocês todos os dias, tá certo, meus amores?
Valeu!
Qualquer hora a gente se encontra. Um beijão para todo mundo aqui na Barra, para meu filho Danilo, Jéssica, Helene, e
para
todos vocês.
Valeu, Cida, beijo enorme, né? Cida participou do desfile da autoestima e o sucesso lá no Teatro Municipal de Ilhéus.
Eu só quero saber se Jéssica não vai voltar para o convento lá em Salvador.
Ai, ai, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, peço os parabéns aí para minha filha, Maria de Lourdes, né? Obrigado aí aos amigos, sargentos de Novaldo, o mesmo Noca do Cavaco, né? O caso de ontem, né, seu repórter, né, e tudo resolvido, graças a Deus, a garota, né, foi entregue ao pai aí, a ajuda aqui dos nossos ouvintes, a gente faz uma rede, entra em contato e né, tudo...
O pai é um guerreiro, um guerreiro, pescador, né? Ele contava para mim durante a noite de ontem, mas no Santos eu vivo, às vezes, fora da terra, no mar, pescando, lutando pela sobrevivência. Inclusive, ele é amigo do Newton Show, lá de Canavieiras.
É o mesmo Newton 24 horas.
E também do Dolar.
É, e para fechar aqui, o Ciso Boy mandando a foto dele ao lado de São José, né? Salve São José hoje, padroeiro de Itabuna, feriado em Itabuna, e é o dia de plantar milho, né, senhor repórter?
Ciso Boy é
dá
super...
certo, se plantar hoje no São João tem milho.
Ciso Boy é super católico.
É,
ele
Ciso Boy.
E meu primo Paulo Góes.
Um abraço aí, viu? Paulinho Góes, olha, daqui a pouquinho, Partido Progressista e União Brasil avançam em federação partidária e podem criar a maior bancada da Câmara. Venha chegando com a notícia, seu repórter, porque já já tem Nath Almeida em mais um Giro Regional.
Olha, esse capítulo eu falei aqui sobre a segunda etapa do canal do bairro do Malhado, que se transformou no Elefante Branco. Teve início no governo do ex-prefeito Mário Alexandre, parou no meio do caminho, está gerando indignação na população, nos comerciantes das imediações. Então, a obra do canal do Malhado, segundo informações, já foi gasto 7 milhões de reais. Eu falei 7 milhões de reais, sem empresa contratada e com recursos em jogo. Conclusão da obra segue incerta. Então, a paralisação da obra do canal do bairro do Malhado... A retomada desta obra e a realização da nova licitação para garantir sua conclusão, destacando incertezas quanto ao repasse dos recursos e a transparência na aplicação dos valores já investidos. Então, atualmente a obra tem 40% de execução e um contrato vencido desde dezembro de 2024. Dos 12 milhões previstos, o governo do estado repassou 7 milhões, restando ainda 3 milhões para serem transferidos. E além disso, o município de Ilhéus deveria contribuir com 2 milhões como contrapartida.
É a contrapartida que o pessoal fala
mas
tanto.
Mas não há informações claras se esse valor já foi aplicado.
É, enquanto isso, a gente vê uma cena triste, é triste. A gente está ali no dia a dia, a gente vê triste aquela cena, né? Uma obra parada, É um aspecto de abandono no cenário de guerra, seu repórter.
Imagina um rapaz ter saído dali.
Empresários.
Trabalhava no Centro Aço.
Moradores, todo mundo ali no prejuízo.
Todo o tempo de serviço, abriu o comércio dele e de repente vem a reforma. Rapaz, vamos fazer aqui, concluir aqui. Né?
Ficou complicado, viu? Aí, a mesma coisa, estou preocupado lá com a parte 2. Imagine se as cabanas tivessem sido demolidas.
Você imagina só.
Como era a vontade da gestão passada.
Cabana,
viu?
Palmito demolida, cabana Gabriela, cabana Guarani.
Todas demolidas. As cabanas. Todas
e
as
agora,
cabanas.
Como é que vai ver? Todo mundo ia ficar olhando para a cara do Marão. E agora, Marão? Como é fazer o quê aqui?
Marão, falar em Marão, daqui a pouquinho vamos trazer essa informação. Tribunal de Contas, em 2 milhões de reais terão que ser devolvidos. Hoje é aniversário do Marco Aurélio. Homem da plataforma 360 graus, setor de tributos.
Esse Marco Aurélio é Flamengo, né?
Ele é flamenguista, flamenguista. É Marco Aurélio, um abraço para você, parabéns. Nath Almeida tá chegando! Tá chegando com mais um giro regional, seu repórter. Você sabe também quem tá dizendo que agora diz que o Leão pode estar tonto, seu repórter. Disse que o Leão não morreu, mas pode estar tonto. Você sabe quem?
Vou responder no próximo.
Sabe quem disse que o Leão pode estar tonto? Pronto, foi o nosso amigo da Automecânica Elson. Nosso querido Elson, ele disse, Scarpita, avisa pro Marinho Santos que o Leão, ele não caiu não, mas ele tá tonto.
Ele tem uma cabeça tonta porque a metade da cabeça dele é tonta e a outra metade é certa, porque ele é Vasco, mas ele é Bahia.
Vamos lá então, Nath Almeida chegando em mais um giro aqui no Tropa. Bom dia, Nath Almeida, chegando com a notícia. É mais um giro regional aqui na metralhadora da informação.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Durante a recente visita do governador Jerônimo Rodrigues à cidade de Almadina, uma troca de farpas entre os deputados marcou o cenário político local. O evento que ocorreu no último sábado foi palco de um confronto verbal entre a deputada federal Alice, do PCdoB, e o deputado Paulo Magalhães, do PSD. Paulo Magalhães, em seu discurso, afirmou que será o deputado responsável por trazer o maior volume de emendas para a cidade, destacando sua tradição em alocar recursos significativos para os municípios do sul da Bahia. Contudo, sua declaração foi rapidamente contestada por Alice, que questionou a origem das emendas mencionadas por Paulo Magalhães, afirmando que ambos têm acesso à mesma quantidade de recursos. A disputa verbal dos deputados não é apenas uma questão de rivalidade pessoal, mas também reflete a luta pelo apoio do prefeito Maciel Pinheiro do Podemos, que está considerando deixar o Podemos. Com a sua saída, cresce a incerteza sobre o seu apoio às futuras candidaturas, incluindo a do deputado federal Bacelar do PV, tornando aí o apoio político local uma questão ainda mais disputada, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Um beijo pra você e alegria sempre, Nath Almeida. 2026 é ano de eleição, né? Os deputados querem aparecer, né, seu repórter? E aí, quem bota mais emenda? Quem manda mais dinheiro para os municípios? Vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta até os 8. Tá rolando a metralhadora da informação. É o Tropa de Elite. E o oferecimento é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e Remove. Destaque da volta.
Ilhéus discute ampliação da coleta seletiva. Reunião com órgãos e cooperativas aconteceu.
E nos bastidores da política, essa decisão aí, né? Ex-prefeito Mário Alexandre terá que devolver 2 milhões de recursos próprios para o município. Sai daí não, viu? A gente volta daqui a pouquinho. Vamos tomar aquele chocolate gostoso, aquele mingau, aquele munguzá. É, danado. A galera do cafezinho mesmo, caro, mas o cafezinho não pode faltar, né? Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:15, 7:15. A Prefeitura de Ilhéus promoveu uma reunião no sentido de debater a ampliação da coleta seletiva no município. Esse encontro contou com as secretarias municipal do Meio Ambiente, Casa Civil, Promoção Social e Combate à Pobreza, Serviços Urbanos, Superintendência de Relações Institucionais, Procuradoria-Geral, além do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública de Ilhéus e de Itabuna, da Cooperativa Colimpa e da Associação dos Catadores do Itariri. O objetivo desta reunião, todo mundo sentado na mesma mesa, foi discutir estratégias no sentido de fortalecer a coleta seletiva na cidade de Ilhéus, um serviço que já existe, mas precisa ser ampliado e potencializado para o benefício de toda a população. E durante esse encontro foram levantadas propostas para melhorias e logística da coleta, ampliar a conscientização da população e garantir melhores condições de trabalho para os profissionais envolvidos no processo de reciclagem. Então a Prefeitura de Ilhéus reafirma aí um compromisso com a sustentabilidade e a inclusão social dos catadores, reforçando aí a necessidade de ações integradas entre os órgãos públicos, entidades parceiras e a comunidade. Super importante aí, reunindo aí tudo, né? Encontro, grande encontro com secretarias, com procuradoria jurídica, Procuradoria-Geral, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública de Ilhéus e de Itabuna e a cooperativa Acolimpa e da Associação dos Catadores do Itariri, Scarpita.
Muito importante, muito importante. O lixo dá dinheiro, seu repórter. O lixo dá dinheiro. Agora é saber fazer, né? Todo um trabalho de reciclagem. A gente vê em outros municípios aí, é, a produção do lixo sendo revertida em recursos e melhorando a vida das pessoas. É. Então, o lixo dá dinheiro. Parabéns na iniciativa.
Coleta seletiva.
Coleta seletiva. Olha, estou recebendo aqui uma foto. Parabéns, Scarpita. Marinho Santos, vocês são guerreiros. Estrada de Sambaituba toda cascalhada, seu repórter. O Zé Vitor, quando esteve aqui no nosso programa, lá no mês de fevereiro, início do mês de fevereiro, o Zé Vitor disse, olha, nós vamos ampliar as ações da Secretaria do Interior, nós vamos cumprir o cronograma. E o prefeito Valderico falou muito em questão de planejamento. Se tiver planejamento, a coisa acontece. A gente sabe que se fosse a vontade do povo, tava todas as estradas, né, sendo recuperadas ao mesmo tempo. Mas não tem como, seu repórter. São duas patrols para atender essa demanda. É, tem o pessoal da base que está dando um apoio importante aí e os profissionais deixando, fazendo um trabalho bem feito, é questão da manutenção depois. Você imagina só esse corredor, sai do Iguape, São João, né, de Aritaguá, Vila Vidal, vai até a saída lá, já na estrada Ilhéus Uruçuca, passando pela Ribeira das Pedras, Vila Olímpio, né, Urucutuca, Sambaituba. Se aquela estrada estiver boa, Porque teve gente que já prometeu até asfaltar a estrada, mas não saiu da promessa.
Você está esquecido, tipos de Zé Vito, secretário Zé Vito, secretário municipal.
Mas é parabenizando justamente
não,
aqui.
O Zé Vito terminou, você não falou, fiquei atento para ver se você falava do distrito de Lagoa Encantada.
Sim, foi o primeiro.
Ele terminou, esqueceu de mim e esqueceu de você.
Ah, sim, não saiu ainda não, rapaz. A galinha lá.
Terminou e esqueceu de nós dois.
Zé Vitor, o Marinho tem uma memória boa, viu?
Aí vem aquela música.
O Marinho ó. Santos.
Não se esqueça de mim, não se esqueça de mim. Não desapareça.
Quem é o cantor? Você de novo querendo dar onde cantor. Vamos falar de política aqui, os bastidores da política. Começo dizendo da Ivana Bastos, é a primeira mulher em 190 anos a chefiar o Legislativo Baiano. Outra notícia, antes de falar dessa decisão do TCM, é a junção, né? Partido Progressista e União Brasil, que estão avançando em federação partidária e podem criar a maior bancada da Câmara. Noite de ontem, o presidente do Progressista, o Ciro Nogueira, utilizou suas redes sociais para anunciar que o partido decidiu, por unanimidade, seguir as tratativas, seu repórter, para consolidar a criação de uma federação partidária com a União Brasil. A medida se concretiza, né? E deixa já muita gente preocupada. Porque imagine aí, se der certo, se concretizada, resultaria na maior bancada da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares. A Federação PP União Brasil reuniria 59 deputados federais do União Brasil, 50 do Progressista, além de contar com a bancada de 13 senadores. A união entre as duas legendas fortaleceria e muito a base do apoio, né, ao governo no Congresso Nacional, ampliando a influência política do grupo em votações estratégicas. Aí a gente vem para a Bahia, né? O Progressista do João Leão, do Jabes Ribeiro, o Progressista que rompeu com a base do governo do Estado. Como é que ficaria para 2026, seu repórter?
Aqui Ilhéus não mexe em absolutamente nada.
Aqui Ilhéus está tudo Ilhéus beleza. Tá...
PP e União Brasil e PP.
Aqui tá
desde
tudo na paz.
A campanha eleitoral,
aqui tá tudo na paz, né? Valderico Júnior cumpriu todo o acordo que foi feito, né? Com o Partido Progressista, o Jabes. Inclusive fez aniversário agora, mês de março, no dia do poeta, o Jabes Ribeiro. É o secretário estadual do PP e, né, corre essa Bahia inteira.
Mande seus parabéns para ele. Você tá louco para mandar o parabéns para Jabes?
Falar.
Então manda, rapaz.
Mas eu falei aqui que fez aniversário. Fez aniversário.
Você quer mandar os parabéns para ele.
Eu tava,
você tá aproveitou o gancho para dizer parabéns, fez aniversário.
Parabéns ao ex-prefeito Jabes Ribeiro. Satisfeito?
Você é jabista de carteirinha mesmo.
Pare com isso, rapaz. Vamos falar agora da outra notícia ainda dos bastidores da política, que é essa decisão aí do TCM. Como é que você viu isso? Ex-prefeito Mário Alexandre é multado pelo TCM, deve devolver aí quase 2 milhões de reais, né, seu repórter?
Agora que eu fico na expectativa...
1.656.585,98.
O que eu fico observando, Scarpita, que teve gente que mamou, comeu, e agora tá cuspindo no prato que comeu. Ou seja, foi nomeado pelo prefeito da época, Mário Alexandre, trabalhou no governo, e agora depois que... Tem gente que é ingrato, né?
Aí é que eu ia te falar.
Eu tô falando gente da imprensa.
Aí é o que eu ia te falar, né? Quem tem caráter tem gratidão. Se não tem caráter, não tem gratidão.
Eu bato no Marão porque eu não fui a Marão, não apoiei Marão.
Quem escuta o nosso programa sabe que nós fizemos oposição ao governo.
Oposição ao governo.
Ao governo. A gente não tem nada pessoal contra o doutor Mário Alexandre, nem com a família do Marão.
De jeito nenhum.
Inclusive, temos uma consideração muito grande com a ex-deputada Ângela Souza, mas... a gente fica se vendo, imagina, as pessoas que estiveram lá, lado a lado do Marão, hoje estão metralhando o Marão. Agora, essa decisão, seu repórter, de devolver 1.656.585,98 ao município, em razão a irregularidades em processos licitatórios destinados à execução de obras e serviços de engenharia, e superfaturamento em despesas com limpeza pública no exercício de 2017. Primeiro ano de gestão do Mário Alexandre. Ele foi eleito em 2016, tomou posse em 2017. Essa decisão foi publicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios ontem, terça-feira, né? O jornal A Tarde da Bahia estampou essa notícia. Assim, os conselheiros negaram o provimento ao recurso, né, apresentado pelo ex-prefeito, e mantiveram a decisão pela procedência das conclusões contidas em relatório de auditoria realizada por técnicos do TCM. O processo foi reincluído na pauta de julgamento após pedido de vistas do conselheiro Plínio Carneiro Filho, que em manifestação acompanhou o voto do relator original do recurso, o conselheiro Nelson Pellegrino, que negou o provimento e manteve a decisão inicial do conselheiro José Alfredo Rocha Dias, pela procedência das conclusões dos auditores do relatório. É uma bronca aí, né? E aí agora, quando é que mais? E outra mais, o valor deverá ser ressarcido aos cofres públicos municipais com recursos pessoais. E os conselheiros do TCM ainda multaram o ex-prefeito em R$50 mil, seu repórter. E agora, Marão?
É, agora Marão vai ter que ser...
E agora, Marão?
Agora, se não devolver, acontece o quê com o Marão?
É, tem que devolver. É,
não, se não devolver, acontece o quê?
Vai ficar empurrando com a barriga aí, né?
Tem muita gente que não devolve. Agora, assim, aquilo que me chamou a atenção, já vem me chamando a atenção há muito tempo, aqui em Ilhéus não é diferente... Esse projeto familiar, tipo assim, o Marão era prefeito e elegeu a mulher dele deputada estadual. Então, e agora, durante a recente visita do governador Jerônimo Rodrigues a Itabuna, a primeira-dama colocou a cabeça do lado de fora. É pré-candidata a deputada estadual, André Castro, e destacou-se pela habilidade sua política. Que habilidade? Andréa Castro manteve interações com uma série de figuras políticas presentes, aqueles puxa-sacos ou aqueles políticos.
Tem vários puxa-sacos,
incluindo,
né,
prefeitos, ex-prefeitos e deputados.
O empurra para sair na foto.
Consolidando sua posição como uma figura em ascensão na política regional. Só porque o marido é o prefeito de Itabuna, aí se acha no direito desse projeto familiar lançar a esposa... candidata.
O Augusto Castro está cometendo o mesmo erro que o Mário Alexandre cometeu em 2022.
Pelo menos o Mário Alexandre cometeu o erro.
Elegeu. Vai ficar agora numa situação difícil, seu repórter.
Né? Até para reeleger ela.
É justamente isso. É? Vamos acompanhar. Daqui a pouquinho, inclusive, Manuel Messias traz informações de Itabuna aqui no nosso programa.
Aqui o povo fala.
Vamos a mais participações do povo. 739-8829-1029, a metralhadora da informação. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Quem está falando aqui é Joceane, filha de Dona Raimunda da Lagoa Encantada. Quero mandar um alô para minha rainha, Dona Raimunda, para meu irmão Joca, para minha irmã Selma, China, Binho e toda a minha família da Lagoa Encantada, meu sobrinho, minha sobrinha. Beijo. Dona Raimunda está ligadinha, hein? Ligadinha no programa, bebendo aquele cafezinho naquela xícara do Topa de Elite.
Um abraço. Beijo. Beijão pra você, Joceane. O povo fala.
Bom dia, Marinho Santo e Scarpita.
Bom dia.
A Marinha só fiscaliza os barcos, as lanchas que vão de passeio para o Rio do Engenho. Só fiscaliza isso. Ela fica na marina. Se você sair 10 vezes, ela fiscaliza. Entendeu? Não fazem porra nenhuma.
Tá na bronca aí, viu? Tá na bronca.
Fiscaliza nada. O barco saiu da marina, ele fiscaliza todo dia o mesmo barco. Sabendo que os barcos estão tudo legalizados. É aí. Só isso que eles fazem. Não movem um pé pra lugar nenhum.
Obrigado pela sua participação.
E Roberto Carpita, que é lá que mora no Curisco.
Fala, Mônica.
Manda um alô aí pra ele e pra todo o povo aqui do Curisco. E pra Serilma, Zé Carlos e Grazi e Daniel, que mora na Cachoeirinha.
Um abraço a todos aí.
Bom dia, Marinho Santo, Monias Carpita. Tô aqui na entrada do Banco do Pedro, o carro tornado quebrado de novo. Que empresa é essa, São Miguel, rapaz? Tu carro quebra 3 vezes no dia. Eu não, que tenho um carro, mas o pessoal que precisa, que vai trabalhar, entendeu? Tá aqui. É uma vergonha essa empresa.
Tá difícil, tá difícil, viu?
Bom dia, meu amigo Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui é Cosme. Lembrando, meus amigos, que hoje também é feriado da Constituição Civil, 19 de março.
Bem lembrado, viu, Cosme?
Eu estou de folga também, mas não preciso de folga para ouvir seu rádio, que eu ouço todos os dias.
Um abraço à turma da Construção Civil, um abraço à turma do Sintepav, né, seu repórter, nosso querido Iraílson Gazo, toda a diretoria aí. Olha, a Geisa do Savoia tá aqui, olha, Marinho Santos Escapita, bom dia, a frota de ônibus tá chegando, linha nova aí, e por que não coloca pro Costa do Cacau a linha Iguape Costa do Cacau? Atenção, atenção, vereadores, vamos ver aí, a Geisa tá pedindo, né? Valeu, Geisa. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Sou morador do Distrito de Santo Antônio. Já está fazendo um mês que tem 2 fios partidos aqui, um galho de pau em cima da rede de alta tensão, e a Coelba já esteve no local e nada fizeram. Está dentro de uma roça de cacau. Os cabos estão no chão. Gostaria que vocês fizessem esse apelo aí. Vamos encaminhar para o nosso amigo Alfredão aqui, né? Santo Antônio. Você vai passar mais detalhes aí, inclusive um ponto de referência, para a gente poder ajudar a resolver esse problema. É Ilhéu sem apagão, imagina um problema desse aí, seu repórter. Afeta na distribuição da rede. O que a Coelba diz é que tem muito miau, seu repórter. Em Ilhéus existe muito miau. Se tem miau, vamos fazer uma operação para combater esse volume grande de miau. O que é miau, seu repórter? O pessoal deve estar do lado, será que o que é miau?
O miau é o gato de energia, né?
É o gato. Maluquinho de Baranema, um abraço para você. É, tá ligado sempre com a gente aí, você e seu amigo, né? Manoel Messias está chegando, seu repórter. É hora de mais um giro regional. É, e daqui a pouquinho tem mais informações, porque até as 8 tropa tá no ar aqui na Gabriela FM.
Olha, crimes, 3 homicídios, Tiago de Jesus, tipo latrocínio, o Ministério Público da Bahia denunciou Tiago da Silva dos Santos por 2 homicídios qualificados e 1 latrocínio cometidos no município de Ibirapitanga.
Vai lá em Ibirapitanga, o prefeito Gerson São está feliz da vida. Daqui a pouquinho eu vou trazer a informação de lá. E olha, além do Marco Aurélio, seu repórter, hoje quem faz aniversário também é o Newton César, nosso ouvinte aí do Alto do Carvalho, viu?
Esses crimes ocorreram entre os dias 25 e 29 de dezembro de 2024. O Tiago responderá ainda pelos crimes de furto e ocultação de cadáver. E segundo a Polícia Civil, Tiago da Silva dos Santos matou todas as vítimas com pauladas na cabeça. Ele se entregou à polícia no dia 10 de fevereiro deste ano, no município de Itacaré, que fica na mesma região ali de Ibirapitanga. Então, os crimes causaram grande comoção e pânico em Ibirapitanga. Moradores chegaram a protestar na BR-101, em um trecho do distrito de Itamaraty, com pedidos de celeridade por parte das polícias. Atualmente, o denunciado, Tiago, ele se encontra preso no conjunto penal de Jequié, né? O Ministério Público da Bahia pediu a manutenção na prisão preventiva de Tiago, destacou que a extrema crueldade em que foram praticados os crimes evidencia que se trata de um indivíduo de elevada periculosidade. O primeiro homicídio que Tiago de Jesus é suspeito aconteceu no dia 25 de dezembro, dia de Natal, feriado de Natal. Ele teria matado José Hilton Silva dos Santos, de 48 anos, pauladas em uma propriedade rural no distrito de Novo Horizonte, município de Ibirapitanga. A vítima foi morta enquanto dormia, depois de beber com o Tiago. Ainda não se sabe a motivação do crime. Dia 29 de dezembro, Tiago teria matado Marilene Silva Nascimento, de 60 anos, lá no distrito rural de Jacuba. O crime é investigado inicialmente como latrocínio. O corpo da vítima foi encontrado sem roupas, coberto por um lençol, escondido em um matagal. A polícia investiga aí a possibilidade da idosa ter sido estuprada antes de ser morta. Então aí...
Que coisa, viu? Monstruosidade, monstruosidade. Você já trouxe a notícia completa aí, né? Aqui a notícia chega realmente primeiro. Lembra do caso de ontem do carro que ficou pendurado na ponte?
Sim.
O camarada largou o carro lá e saiu, seu repórter.
E agora?
É... Agora aqui no programa, não sei quem é o dono do carro, da ponte, mas ficou alerta ontem, o Tropa de Elite trouxe de primeira aí, o carro ficou pendurado na ponte que vai para Sambaituba, ali perto da fazenda dos Badarós, viu? Vamos lá, Manuel Messias, hoje feriado em Itabuna e ele chega chegando trazendo as informações em nosso Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção do Amigão Galchão, e Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede, todo material para sapateiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plástico, você fica na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E hoje é feriado sim, 19 de março, é dia de São José, padroeiro de Itabuna. E por este motivo, é feriado sim em nossa cidade. E para celebrar esta data marcante, a comunidade se reunirá para uma celebração especial durante toda a quarta-feira na Catedral de São José. O novenário, que tem como tema A Esperança Não Decepciona, terá como pregador o bispo da Diocese Itabunense, Jailton de Oliveira Lino. A programação inclui celebrações eucarísticas, momentos de reflexão e oração. Os fiéis vão vivenciar uma jornada espiritual profunda durante todo o dia, fechando com a procissão nas ruas e avenidas do centro aqui de nossa cidade. Itabuna entrega sementes neste dia de São José. E por aqui existe uma tradição de décadas, a entrega de sementes de milho que serão plantadas agora, para que a colheita aconteça a tempo das festas juninas. Serão entregues 500 quilos de semente de milho, só que tem outra novidade este ano. A entrega, que será feita na sede do Clube da Alzheimer, em frente ao Itabunão, vai incluir 300 quilos de semente de feijão, 1.680 pacotes com 17 tipos de sementes de hortigranjeiros. Todo o material será entregue a representante de 14 associações que reúnem 300 agricultores familiares do município aqui de Itabuna. Além disso, neste ano, eles vão receber ainda adubos e fertilizantes. Incêndio atinge restaurante Império. O restaurante, localizado na Avenida Média Mata, aqui em Itabuna, no centro da cidade, foi atingido por um incêndio por volta das 4h30 da tarde de ontem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou rapidamente ao local, agindo com eficiência, debelando as chamas meia hora depois, evitando assim que o fogo se alastrasse para outros estabelecimentos nas proximidades. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do Amigão Galchão, e Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, que fica na Avenida Itabuna, 841, aí ele é o direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Hoje aqui é feriado, vou curtir. Um abraço, bom dia aos amigos aqui da Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 7h46.
Escarpita, um show de rádio.
Bom dia, bom dia pra todo mundo. A turma que tá trafegando aí da duplicação, o pessoal deve estar estranhando. O que é que tá acontecendo? O pessoal tá fazendo uma nova faixa elevada em frente à Associação Atlética Banco do Brasil, viu? Só para esclarecimento aí, seu repórter Marinho Santos. E aqui a gente reforça o pedido também para a faixa elevada em frente ao Centro de Assistência Renal. Atenção, Sutran! Bom, são 7h46, seu repórter chegando. A gente está nas emoções finais do Tropa de Elite.
Notícia boa no final do programa.
Que boa, notícia boa.
Notícia ótima. A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, vai distribuir 30 mil quilos de peixe tipo corvina. A corvina vai rolar aí na Semana Santa.
Que bom peixe! O peixe da Semana Santa.
O público-alvo são famílias carentes, devidamente cadastradas na Secretaria de Promoção Social. Essa informação consta no Diário Oficial do município, desde o dia de ontem, que anunciou um aviso de licitação na mobilidade pregão eletrônico.
Ah, então vai comprar ainda, senhor. Pode. Esse peixe vai ser adquirido ainda. Vamos torcer para que tudo dê certo e o peixe da Semana Santa, né?
A iniciativa faz parte da tradição da cidade, viu, Scarpita?
Pois é. E olha, eu falava agora há pouco da questão da estrada lá de Sambaituba, né? E a prefeitura, por meio da Secretaria do Interior, anunciou que concluirá ainda esse mês a recuperação total da estrada que liga Ilhéus a diversas comunidades desse corredor: São João, Vila Vidal, Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Vila Olímpia e Ribeira das Pedras, até a BA-262, Ilhéus do Sul. A iniciativa faz parte da programação dos primeiros 100 dias do governo Valderico Júnior e tem como objetivo melhorar a mobilidade e a infraestrutura dessas regiões. Além da conclusão dessas obras, a Secretaria também projetou ações emergenciais como o patrulhamento do trecho Ilhéus Carubeira, Aritaguá e o cascalhamento das estradas de Sapucaíra, Santaninha, Búzios, Japu, Lava Pés, Bom Gosto, Maria Jape, Tranquilidade, Santa Maria e Cururutinga. O secretário do Interior, José Vitor, destacou a importância das intervenções para a população, né? Estamos trabalhando com planejamento para garantir estradas de qualidade e mais segurança para os moradores e produtores rurais. Essas melhorias são essenciais para o desenvolvimento da zona rural de Ilhéus. As obras seguem em ritmo acelerado. Essas ações é importante. O prefeito caminhou nos distritos de Ilhéus de ponta a ponta, seu repórter, e ouviu da população. Durante a campanha, né, eu estive ao lado do Valderico Júnior, e o que a gente ouvia era isso: estrada, prefeito tem que ser de estrada, estrada, boa, transporte, saúde, e as coisas acontecendo. Inclusive, na segunda-feira, né, teve um presentão aí, equipamentos de saúde que vão atender as demandas ali da UPA da Avenida Esperança. Vamos convidar a enfermeira Sonilda Melo, secretária de saúde, para estar no Tropa. Esse mês de março é o mês da mulher, e a gente tem entrevistado aqui mulheres de destaque, viu? Vamos colocar Sonilda Melo aqui na pauta do Tropa. Última passadinha no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
A metralhadora da informação, Edna de Uruçuca, mandando um abraço. Maria Cristina, bom dia. Marinho Santos e Scarpita, mais uma vez, vim pedir ajuda de vocês aqui, que chama a atenção da empresa que presta serviço para as escolas indígenas aqui de Ilhéus, né? Pois tem alunos sem ir para a escola porque eles estão omitindo de dar transporte, meu Deus do céu, pelas rotas. Aí é complicado, viu, seu repórter? Imagina só, pai, que situação aí. Transporte para os estudantes, né? Mandar um abraço aí para a turma lá do Acuípe. Tem uma escola indígena lá do Acuípe. 18 de março, bom dia, tropa de elite. Quem fala aqui é Elton. A estrada de Búzios também, né? Rapaz, se não chover, meu Deus do céu, vamos torcer aí para que tudo dê certo, viu? Tudo dê certo aí também, a turma chegue chegando. Vamos aos áudios aqui. Eu já falei do aniversário do Newton César, né? Bita Cabral lá em Boirarema, sítio Canto dos Pássaros, ligado no Tropa de Elite. Tem Papa Capim cantando aí, rapaz. Raimundo Teles, ouvinte ligado no Tropa de Elite, né? O Raimundo Teles, um abraço pra você, obrigado, tá lá no Malhado. Marinalva de Jesus, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Um abraço pra vocês aí, Eu sou do São José, quilômetro 10, rodovia Ilhéus do Sul. Queria mandar um abraço aí para meu neto Vinícius, que está fazendo aniversário hoje. Minha amiga Ivonete, lá em Sampaituba, que também está fazendo aniversário hoje. Aniversário dobrado, né, Marivalda? Aí você tem que mandar pedaço de bolo dobrado para gente. Vamos aos áudios dessa rodada. 739-8829-1029. É a Gabriela FM abrindo espaço para o povo falar aqui na Metralhadora da Informação. Jorge Senna, nosso querido Bolinha, aquele abraço para você, viu? Linha 1 do Tropa, o povo fala. Bom dia!
Santo.
Bom dia
para vocês. É um bom dia, Deus abençoe cada um de vocês aí. Um abraço para minha sogra Ioelma, do Gastor, o esposo dela, meu esposo Afonso, minha mãe Bita, o meu padrasto Cleito e o pessoal da cabana de Divaldo.
Valeu.
Deus abençoe, meu querido.
Divaldo é gente boa. Um abraço, Jamile.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do Tropa do Elite, da Gabriela FM.
Essa voz hoje, triste aí, rapaz.
São José, dia de plantar o milho.
É.
Daquela canjiquinha no São João. E boa plantação para todos os agricultores, para toda a turma que uma hora dessa já estão...
Já plantou milho. Já plantou milho.
Que a gente conhece de perto, que me recorda meu velho pai.
Valeu.
Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.
Amém, amém. Marcos Teles, obrigado pelo carinho.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Da Morada do Porto, passando aqui para desejar um feliz aniversário para a moradora Zezé. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, Zezé. Felicidades e muitos anos de vida, minha querida.
Aí, Zezé. Zezé tem o nome de Maria José, porque nasceu no dia de São José, né, seu repórter? Zezé. Tá ligada com a gente, viu? Angélica, lá do Nossa Senhora da Vitória, linha 1 do Tropa. Angélica, bom dia. Bom dia a vocês.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santo. Eu quero fazer uma reclamação.
Sim.
Em relação à escola da PROA, o Dom Eduardo, né?
Creche escola, Dom Eduardo.
Só tem uma sala que meu neto estuda, só tem 5 cadeiras quebradas. A escola tá um bagaço, sabe o que é um bagaço? Tá feio, tá um lixo. Então eu peço aí pra diretora, né? Dá uma olhada, pesquisar, ver como é que tá as escolas, tudo, porque as crianças, tá, de hoje tem conforto em casa e na escola não. Não pode ser assim, né?
É verdade.
Obrigada, tenha um bom dia, menino.
Um abraço, menina. Angélica aí do Nossa Senhora da Vitória, viu? Atenção, atenção. Cresce Escola do Eduardo. Um abraço. Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje.
Região interligada no Tropa de Elite.
O tratamento da tuberculose é oferecido exclusivamente pelo SUS. Dura no mínimo 6 meses e deve ser seguido até o fim. Interromper o tratamento antes de completá-lo pode levar à resistência da bactéria, tornando a doença mais grave. A tuberculose é transmitida por meio da tosse, espirro ou fala, especialmente em ambientes fechados, aglomerados e com pouca ventilação. Informe-se sempre e procure fontes seguras de informação, como este meio de comunicação que você acompanha diariamente. Vá a uma unidade básica de saúde, a um posto de saúde, procure ajuda médica e não se permita ter tuberculose e nem ter a sua saúde agravada e até mesmo a morte. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira na Avenida Brumado, na Zona Oeste de Vitória da Conquista. Um motociclista ficou desacordado após colidir a moto que conduzia. Como o homem não respondia aos chamados, os populares ficaram assustados acerca do seu estado de saúde. O SAMU 192 foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital. Não há maiores informações sobre o seu estado de saúde. Um homem de 25 anos, identificado como Cleberson Ferreira Marcial, foi assassinado a tiros na noite ali na região do bairro Alameda, no Atlântico, em Prado. Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, já sem sinais vitais, alvejada na cabeça por disparos de arma de fogo. O corpo estava próximo a uma motocicleta Honda Bros de cor preta, placa SJT6E25. A perícia encontrou estojos de calibre 38 no local. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O delegado plantonista Jean Nascimento autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju, onde serão realizados exames periciais. E ontem, terça-feira, o júri popular da cidade de Itarantim absolveu Kevin Breno Soares, o Maresia, por tentativa de homicídio na cidade no ano de 2016. De acordo com a acusação, Maresia era acusado de ser mandante de uma tentativa de homicídio contra um homem apelidado de Mingau, isto por dívida de drogas. A acusação afirmou que Maresia ordenou a dois menores que matassem Mingau. No entanto, a tentativa se tornou frustrada quando os menores atiraram em Mingau na rua Sabino Costa e nenhum tiro acertou o alvo, atingindo outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. Já a defesa alegou que a arma utilizada na tentativa de homicídio não era de Maresia e que o que estava acontecendo era que haviam pessoas que não gostavam do Mingau, que eram desafetos, que já tinham rixas com ele e que por isso teriam tentado contra a vida dele. Para o julgamento de Maresia, foi montada aí uma força-tarefa no entorno do fórum com um aparato de policiais militares e também da Guarda Civil Municipal. Maresia foi absolvido das acusações de ser o mandante de uma tentativa de homicídio em Itarantim. Maresia, que acabara de ser absolvido, já tem uma condenação de 21 anos por tráfico de drogas. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Maresia fica no mar, né, seu repórter? Vamos embora.
Maresia fica no mar.
Acabou!
Mandando um abraço à tenente da Polícia Militar, Érica Gomes, e ao tio dela, o Espirro da Barra Escarpita, ele aqui. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Escarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres.
O pau que dá em Chico
dá em
Francisco.
O pau que dá em Chico dá em Francisco.
Se você
gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo,
vamos
seu
Escarpita. Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super quarta-feira. Renatinho, um bad boy, tá chegando na manhã, Gabriela FM. E a gente se encontra amanhã às 6. Oferecimento para Emoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove.
Você curtiu Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Escarpita.